Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 76 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Rádio Alma. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre a premiação do Adriano Govella no troféu Gralha Azul. Depois, falaremos sobre um seminário de economia criativa na Usina Cultural. E a gente encerra esse podcast da Alma com o lançamento do videoclipe da música Navalha, da banda Abacate Contemporâneo. Bora! Na semana passada, a gente falou sobre a indicação do ator Adriano Govella ao troféu Gralha Azul, em duas categorias. No final, ele trouxe os dois prêmios para casa. Ouça na reportagem. O Teatro de Londrina foi um dos grandes premiados na cerimônia de 50 anos do Troféu Gralha Azul, a mais importante premiação das artes cênicas do Paraná. O ator e diretor Adriano Govella conquistou duas das principais estatuetas da noite pela peça Requiem para um Barbeiro, a de melhor ator e a de melhor dramaturgia. A premiação ocorreu na última segunda-feira, dia 1º de dezembro, em Curitiba. Em uma disputa com produções de todo o estado, o trabalho de Govella foi consagrado pelo júri técnico. Nós conversamos com o vencedor Adriano Govella logo após essa conquista. Ele fala sobre a emoção de sair vitorioso em duas categorias, justamente na edição histórica que celebra meio século do prêmio.
Olá, eu sou Adriano Govella, ator, palhaço e produtor cultural aqui de Londrina. Faço parte da companhia de teatro e circo Os Palhaços de Rua. E a sensação de ter recebido o prêmio Gralha Azul nas categorias de melhor ator e melhor dramaturgia é maravilhosa. Maravilhosa porque é um reconhecimento do trabalho, do espetáculo Requiem para um Barbeiro e da minha trajetória como artista nesses 17 anos dedicados ao teatro, ao circo, à música, ao cinema, à capoeira, todos os segmentos artísticos ao qual eu me dedico. E eu fico muito feliz, eu estou muito feliz nesse momento, comemorando muito, agradecendo bastante. Esses são prêmios que valorizam o artista, principalmente o artista que está fora das capitais, que estão nos interiores. É um reconhecimento muito importante por causa disso também. E mostra que o Prêmio Gralha Azul está se descentralizando cada vez mais.
Esta edição do Gralha Azul foi marcada pela descentralização. Pela primeira vez, os jurados viajaram até as cidades para avaliar os espetáculos, o que garantiu que produções do interior tivessem maior visibilidade. Adriano comenta a importância dessa mudança no formato de avaliação e como ela foi decisiva para que o prêmio viesse para Londrina.
Esse ano, o edital teve esse novo formato de poder viajar para as outras cidades do Paraná para assistir os trabalhos, que democratiza muito mais o acesso ao prêmio, porque é um prêmio paranaense, e não só curitibano, né? É um prêmio do estado todo, de todos os grupos, artistas do estado do Paraná. Só que sempre foi muito difícil para os grupos se deslocarem, arcarem com os custos para poder apresentar lá na capital. E agora vai tornar isso mais democrático. Nossa indicação não foi necessário, né, eles virem para cá, porque nós estivemos no Fringe esse ano realizando uma temporada de apresentações durante a mostra Solos para Resistir, é uma mostra que eu produzi dentro do Festival de Curitiba, lá no Fringe. Então a gente fez 5 apresentações do espetáculo Requiem para um Barbeiro e os jurados assistiram lá, mas os grupos que precisarem, e até mesmo nós, não, que outros momentos que a gente for concorrer, não vai ter a obrigação, né, a necessidade de ir a Curitiba. Agora, nesse formato, os jurados podem vir até as cidades. Isso torna muito mais democrático e descentralizado a premiação. Isso é muito importante.
Agora, com dois troféus na bagagem, a expectativa é que Requiem para um Barbeiro ganhe ainda mais estrada. Prêmios como este tendem a impulsionar a circulação de espetáculos. Por isso, Adriano projeta o futuro da peça a partir de agora.
Esses prêmios, sim, chancelam a qualidade do trabalho, a qualidade do espetáculo Requiem para um Barbeiro, porque foi um espetáculo com 1 ano de criação, um espetáculo com muita pesquisa, tanto minha como ator, produtor e dramaturgo, e também da diretora Daniele Pezente, que fez uma pesquisa muito profunda para poder dirigir o espetáculo, sobre as temáticas que o espetáculo aborda. Também o figurinista Alex Lima, sempre antenado e fazendo a sua pesquisa, junto com a pesquisa teórica do espetáculo, né, que a gente vinha fazendo. Ele pesquisava o figurino, caminhando junto com as demais leituras e pesquisa do espetáculo. A preparação vocal do cantor londrinense Fabrício Fonseca foi muito importante também para que eu conseguisse ir mais a fundo na pesquisa de sonoridade, nas pesquisas de vozes dos personagens, e assim conseguisse dar vida a essas vozes, diferentes formas, da maneira que os personagens e o espetáculo exigia. Fora a iluminação do Lucas Turino também, tudo de acordo com a temática kafkiana, que o espetáculo ele é inspirado na Metamorfose e no processo de Franz Kafka. E claro, além da história base, que é o processo jurídico que eu vivi na minha vida real, né? E que eu me inspirei para fazer esse realismo fantástico, essa dramaturgia de realismo fantástico. E por isso, para mim, foi uma alegria e uma surpresa grande esse prêmio de dramaturgo. Eu pretendo sim dar continuidade em outras escritas, tem algum material guardado que eu não publiquei, mas pretendo dar continuidade nas escritas. Não é a minha linha de trabalho mais específica, né? Mas é algo que eu gosto de fazer, que eu sempre escrevi, mas nunca publiquei, deixei sempre guardadinho. E esse reconhecimento com esse prêmio agora confirma a qualidade da escrita, confirma a qualidade do trabalho, e eu fico muito feliz por isso.
Parabéns, Adriano. Obrigado. Bom, além do Adriano, a técnica de iluminação Carol Vacari recebeu o Prêmio Especial de Técnico do Ano, categoria dedicada a trajetórias de grande relevância para o teatro paranaense. Em entrevista ao portal Bonde, aqui de Londrina, ela contou que foi premiada no ano do falecimento do Borracha, que lhe deu a primeira oportunidade para trabalhar na área dentro do FILO, o Festival Internacional de Londrina, em 2017. Apenas 1 ano após ter chegado a Londrina, vindo de Araraquara. Eu vou deixar um link no post desse episódio do podcast da Alma para você ler a entrevista com a Carol Vacari, tá bom? Nós, aqui da Alma Londrina Rádio Web, parabenizamos tanto o Adriano quanto a Carol pelas premiações que demonstram que o teatro londrinense possui força e excelência artística.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
O ex-secretário de Cultura de Londrina, Caio Cesaro, ministra uma palestra sobre economia criativa na Usina Cultural. Ouça na reportagem. A Usina Cultural recebe amanhã, sábado, dia 6 de dezembro, o seminário Economia Criativa. O evento, que é gratuito, será comandado por Caio Cesaro, ex-secretário da Cultura de Londrina e consultor credenciado pelo SEBRAE. A programação ocorre das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 3 da tarde. O encontro tem como objetivo reunir empreendedores culturais e artesãos para discutir como a criatividade, a cultura e a tecnologia podem ser ferramentas poderosas para a geração de renda e o fortalecimento de comunidades. Nós conversamos com o Caio Cesaro sobre o conceito central do encontro. Ele explica como a união entre a economia criativa e a economia solidária pode potencializar a geração de renda e garantir uma distribuição mais justa de valor para quem produz.
Quando criatividade se integra à tecnologia e ao valor cultural, surgem produtos e também serviços de maior valor agregado. Isso fortalece cadeias curtas, amplia mercados e gera renda para quem cria. A lógica é simples: quanto mais autoral, inovador e conectado a identidades locais, maior o potencial de transformar talento em oportunidades econômicas e distribuir valor de forma mais justa.
Londrina possui um ecossistema cultural forte, marcado pela presença de vilas culturais, coletivos e startups. No entanto, ainda há o desafio de conectar essa potência ao mercado tradicional. Cesaro analisa como é possível aproximar o setor empresarial dessa realidade, mostrando que a cultura não é apenas entretenimento, mas também uma fonte real de inovação e desenvolvimento econômico para a cidade.
Bom, Londrina já demonstra isso, né? Vilas culturais, coletivos e produtores independentes criam soluções estéticas, digitais e narrativas que inspiram marcas e renovam mercados. Então, mostrar dados, cases e parcerias bem-sucedidas, isso evidencia que cultura não é gasto, mas inteligência aplicada ao território. Para o setor privado, apoiar a cultura significa investir em reputação, inovação, novos públicos e fortalecimento do ecossistema econômico local.
O seminário integra a programação do projeto Ligando Pontos, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O Caio adianta o que os participantes podem esperar desse encontro de sábado em termos de ferramentas e trocas de experiências para aprimorarem seus trabalhos.
Esse encontro ele vai oferecer ferramentas, né, que contribuem para a profissionalização. Então, a gente vai tratar, por exemplo, de questões que envolvem modelos de negócios criativos. Vamos trabalhar também a questão de noções de leis de incentivo e mecanismos de financiamento para as atividades que estão dentro desse contexto da economia criativa. Também trabalhar a questão de estratégia de marca territorial a partir de alguns cases, né? Vamos falar também do uso de tecnologia acessível e a construção de redes colaborativas. Então, esse encontro, além de tudo isso, ele promove também uma troca entre esses agentes locais, fortalecendo autoestima criativa, repertório e perspectivas reais de mercado para quem vive de cultura e em Londrina, né? Então, é esse contexto e são esses ganhos que esse seminário se propõe a realizar.
Obrigado, Caio. Bom, lembrando então que amanhã, a partir das 8 da manhã, a Usina Cultural recebe o seminário Economia Criativa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Simpla. Eu vou deixar um link no post desse episódio do Podcast da Alma para você se inscrever, tá bom? Então, compareça. A banda londrinense Abacate Contemporâneo prepara um presente especial para esse final de ano. No próximo dia 13 de dezembro, o grupo lança o videoclipe inédito da música Navalha, durante um show gratuito aqui na Vila Cultural Alma Brasil. A apresentação integra o evento Londrina Tem Alma, que celebra o aniversário da cidade. A faixa mostra a maturidade artística alcançada pelo grupo e conta com uma parceria com a cantora e atriz Simone Mazer. A canção usa a metáfora da navalha para falar sobre os perigos iminentes e atitudes impulsivas da vida. Nós conversamos com o guitarrista do Abacate Contemporâneo, o Binho Prado, sobre a gravação de Navalha, sobre a parceria com a Simone e sobre o conceito deste novo trabalho aí feito em forma de videoclipe.
Bom, essa música, a música Navalha, contou com a gravação no estúdio Quebec do nosso baterista, o Fábio Farinha, com a captação ali do Felipe Barton e a mixagem da música no estúdio Mop do Pedro Melo. E aí a gente estava buscando essa sonoridade mais densa mesmo, né, com uma linguagem também contemporânea do rock que a banda Abacate faz, né? E a participação da Simone Maser foi meio por acaso, ela estava em visita na cidade, quando a gente aproveitou para fazer o convite a ela para gravar essa música com a gente. A gente via que a voz dela ia imprimir uma dramaticidade, uma participação também muito importante para a carreira do Abacate, né? A gente admira muito o trabalho da Simone Maser há muitos anos, ela é uma referência para nós, é uma referência também para a cidade de Londrina, né? E isso contribuiu muito assim para a gente chegar nessa sonoridade final, em especial também na mixagem do Pedro, né, que deu uma qualidade muito profissional aí para o nosso trabalho.
Bom, para a gravação do videoclipe, a banda escolheu um cenário que se mostrou um tanto quanto desafiador, uma linha férrea aqui pertinho, em Mauá da Serra. A equipe precisou lidar com a tensão real da passagem dos trens durante as filmagens, o que, de certa forma, traduz esse sentimento de estar sobre o fio de uma navalha. Binho conta mais sobre os bastidores dessa gravação.
Bom, a escolha do lugar foi uma sugestão do diretor do clipe, né, o César Segundin, que já conhecia mais ou menos o lugar lá. E por imagens de satélite a gente viu um espaço que havia vagões abandonados, né? Fizemos uma visita técnica antecipada e chegamos nesse lugar que tinha esses vagões, tinha uma aparência de abandono já há muitos anos, assim. No entanto, quando a gente chegou com a equipe para gravar as cenas mesmo, os vagões já não estavam lá, né? Mas o lugar por si só já era um lugar que a gente viu como ideal para representar, né, o fio da navalha, a linha do trem, o risco, né, a tortuosidade da vida que a gente aborda na música. Então foi realmente assim, chegar com uma equipe, sem a possibilidade de ter uma estrutura ali, né, mas conseguimos gravar, todo mundo percebeu que, embora fosse tenso, a gente tinha lugares que a gente podia ficar em segurança, né, tinha que se afastar da linha ali para poder gravar as cenas e correr contra o tempo, porque a gente tinha até o final do dia para gravar, porque na escuridão não ia ser muito possível. Mas foi muito bom, foi assim, as cenas ficaram muito boas, embora não fosse exatamente o que a gente esperava, mas mesmo assim a gente conseguiu aproveitar bastante daquele lugar. E esse tipo de produção independente, que é a nossa história, né? Já fizemos vários clipes assim, de autoprodução, produzir pelas próprias custas e produzir com apoio também de editais e projetos públicos. Então a gente está bem familiarizado com essa produção independente, a autoprodução, mas esse realmente foi um desafio assim, maior que a gente já teve na produção dos vídeos da banda.
Além do lançamento do clipe e do show do Abacate Contemporâneo, o evento terá ainda a abertura da cantora Carolina Sanches e uma mostra de videoclipes locais. O evento também marca os 10 anos da banda. O Binho fala sobre a celebração dessa década aqui no palco da Vila Cultural Alma Brasil.
Então, a nossa expectativa no lançamento, no show de lançamento, é também que a gente vai mostrar algumas músicas novas que já estamos trabalhando, né, para essa nova etapa aí da banda. A nossa expectativa é que as pessoas vão, compareçam, né, possam também apreciar ali e a gente poder trocar ideia de como é que o público sente e percebe também essa produção. Além de ter uma produção também, uma amostra, né, da produção londrinense, de alguns artistas de Londrina, da música, que vai integrar aí o evento. Então a gente está também dialogando com essa cena local, que a gente, né, fortalecendo a cena local. Então o intuito da mostra de videoclipes londrinenses também é mostrar para o público, né, a produção local, né, marcar aí o nosso ponto na cena também, que é uma cena muito importante, que já tem muita história e que a gente contribui também um pouco com a história da cena musical independente de Londrina. Então, convido a todo mundo a estar presente no dia 13 de dezembro, na Vila Cultural Alma Brasil. Vai ter oficinas, vai ter a mostra de clipes londrinenses, vai ter o show da Carolina Sanches, Vai ter o show da banda Abacate Contemporâneo também para encerrar o evento. Então convido a todos e a todas para estar presente, para prestigiar. Vai ser uma honra receber todo mundo nesse dia tão importante para a gente.
Valeu, Binho. Bom, então lembrando que no próximo dia 13 de dezembro, famoso não nesse sábado, no outro, né? A partir das 3h30 da tarde, a Vila Cultural Alma Brasil recebe o show do Abacate Contemporâneo, que também lança o videoclipe da música Navalha. O show integra o Londrina Tem Alma. A ação cultural é patrocinada pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Enquanto o videoclipe não sai, a gente encerra essa matéria e o podcast da Alma de hoje tocando na íntegra a faixa Navalha. Vai, Thiago.
Você ouviu o podcast da Alma,
onde a cultura e o entretenimento conectam nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 5 de dezembro de 2025, episódio número 76. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa tivemos a premiação do Adriano Govella, o seminário Economia Criativa e o lançamento do videoclipe de Navalha, da banda Abacate Contemporâneo. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Govella. Agradecimentos a Reinaldo Zanardi, Caio Cesaro, Adriano Govella, Binho Prado e Marcos Kirchheim. Na produção e apresentação, meu amigo Thiago Furini, que está aqui do meu lado agora, e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do podcast da Alma, que eu fiquei sabendo vai ser bem musical. Então prepare-se. Tchau.